Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal passam a ter autonomia funcional e administrativa.
Comissão aprova projeto que obriga a instalação de armários para material dos alunos em escolas.
Senado aprova mudança na Constituição que permite demissão de juízes envolvidos com corrupção.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Já está na Constituição. A Defensoria Pública da União e a do Distrito Federal têm, a partir de agora, autonomia funcional e administrativa, podendo, inclusive, propor os seus próprios orçamentos dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
A proposta de emenda constitucional que previa isso foi promulgada hoje. A reportagem é de Larissa Bortoni.
A autora da proposta, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, argumentou ser preciso assegurar à Defensoria Pública da União o mesmo tratamento dado às defensorias estaduais, que desde 2004 já contam com autonomia de gestão.
No ano de 2004, foi aprovada a Emenda 45, conhecida como a Emenda da Reforma do Judiciário. E aquela emenda representou um avanço importante para a Defensoria Pública no Brasil. Estabeleceu a autonomia administrativa, financeira e funcional às defensorias públicas dos estados. Entretanto, não previu a mesma autonomia à Defensoria Pública da União.
Comissões. A Comissão de Educação aprovou o projeto que obriga as escolas públicas e particulares a providenciar armários para estudantes do ensino fundamental e médio.
Isso para evitar que eles carreguem mochilas com peso excessivo, o que ocasiona problemas na coluna. A proposta segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Ana Beatriz Santos.
Para o senador Mozarildo Cavalcante, que também é médico, a proposta vai ajudar a reduzir problemas ortopédicos no futuro.
Realmente é importante que haja essa preocupação com a sobrecarga de peso e, pior, muitas vezes a utilização é feita num ombro só. Pior ainda a situação.
Além de fornecer os armários, o sistema de ensino básico deverá promover campanhas educativas para evitar que os alunos carreguem mochilas com peso superior a 15% do seu peso corporal.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, afirmou que vai trabalhar para cumprir o prazo de 120 dias, dado em decisão liminar pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, para que o Congresso Nacional aprove projeto da Lei de Defesa dos Usuários do Serviço Público.
Aprovada pelo Senado em 2002, a proposta aguarda votação na Câmara dos Deputados e Renan disse concordar com a liminar do STF.
O legislativo não pode indefinidamente delongar uma decisão que é fundamental para o cidadão brasileiro, sobretudo com relação aos seus direitos como usuário.
O edital referente ao investimento de mais de 7 bilhões de reais para melhorar a infraestrutura e a qualidade dos serviços dos aeroportos regionais foi destacado pelo líder do PT, senador Wellington Dias.
Ele explicou que serão beneficiados 270 aeroportos do interior de todo o país e que o dinheiro será usado na melhoria das instalações, no reaparelhamento, reforma e expansão dos aeroportos regionais e na modernização dos equipamentos.
É a economia do Brasil que vai crescer com esses investimentos. O ministro Moreira Franco, juntamente com o Dida, presidente do Banco do Brasil, lançam esse edital. E eu quero aqui conclamar os investidores para que possam se apresentar nesse leilão e que a gente tenha aí os resultados necessários para a aviação regional.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, disse que vai pedir a parlamentares da base aliada que tentem um encontro da presidente Dilma Rousseff com representantes do fundo Aeros, o fundo de pensão de funcionários aposentados das extintas empresas aéreas, como Varig e Transbrasil.
O senador lembrou que 10 mil trabalhadores aguardam na justiça há anos o pagamento da aposentadoria que têm direito por terem contribuído a vida inteira para isso.
A maioria desses ex-funcionários mal consegue sobreviver, já que recebe menos do que o salário mínimo, disse Álvaro Dias, que espera da presidente presidente sensibilidade para atender aos pensionistas do Fundo Aeros.
O presidente é sensível com governos da África. Para governos da África, o perdão de dívidas monumentais. Governos ditatoriais e corruptos que roubam e esmagam o povo. Governos e governantes bilionários. Há acusações de tráfico de drogas de governantes da África no Brasil. E o nosso governo, pela presidente Dilma, faz cortesia com o chapéu do povo brasileiro.
As propostas de perdão de dívidas de países africanos com o Brasil em análise na Comissão de Assuntos Econômicos foram criticadas pelo senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte.
As propostas preveem o perdão das dívidas de Guiné, Gabão e Sudão, países produtores de diamante e petróleo, com agricultura promissora e governados por ditadores acusados de corrupção, disse o senador.
José Agripino Maia citou inclusive denúncia de que um desses ditadores paga com dinheiro público a conta do cartão de crédito com gastos em lojas de grife na Europa, o que revela o privilégio desses governantes, enquanto a população desses países passa dificuldades.
Quem é que me assegura que este dinheiro não é o dinheiro do perdão da dívida do Brasil? Então, se nós estamos vivendo manifestações terríveis de rua, legítimas manifestações de não ao privilégio, como é que estamos compactuar com a concessão do perdão da dívida para quem é rei no privilégio?
Ao afirmar que o governo federal elaborou o programa Mais Médicos de forma apressada, o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, disse que medida do governo é equivocada, porque limita o problema da saúde à falta de médicos, quando, na verdade, o que falta é estrutura para eles trabalharem.
Não faz sentido imaginar, como parece ter feito a presidente Dilma, que um médico brasileiro ou um estrangeiro, com um estetoscópio, um termômetro e talvez algumas cartelas de aspirinas, bandagens ou algo semelhante, pudesse atuar adequadamente no interior do Brasil e salvar vidas.
O senador Mário Couto, do PSDB do Pará, espera que o Supremo Tribunal Federal não acate os recursos dos condenados pelo escândalo do Mensalão, que deverão ser julgados ainda este mês.
Mário Couto reclamou que até agora ninguém do PT envolvido com corrupção foi efetivamente punido. Também disse que a corrupção avança no país, consumindo os recursos que deveriam ser usados para garantir melhor qualidade de vida aos brasileiros.
Supremo Tribunal Federal da minha pátria, ponha logo na cadeia os mensaleiros, ponha na cadeia os corruptos deste país, se a lei valesse para todos neste país, quantos bandidos e safados que saquearam os cofres brasileiros nessas últimas décadas estavam presos merecidamente. Quem está preso, Brasil?
O Senado acabou de aprovar duas mudanças na Constituição que acabam com a pena de aposentadoria compulsória para juízes e membros do Ministério Público condenados por crimes graves.
Na opinião do autor das matérias, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, as alterações vão ao encontro dos pedidos feitos pela população nas manifestações de junho. A PEC segue para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Maurício De Sante.
Com a aprovação das propostas, os juízes e os procuradores envolvidos em corrupção ou em crimes graves não poderão ter como pena administrativa a aposentadoria compulsória com vencimentos integrais ou proporcionais ao tempo de serviço. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a população não aceita mais esse tipo de penalidade.
Impedir esse absurdo que toda a sociedade brasileira reconhece de juízes declaradamente envolvidos com atos de corrupção e com crimes hediondos terem a possibilidade de ter como punição a aposentadoria com os vencimentos integrais.
O relator senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, explicou que a pena de demissão por crimes mais leves, como improbidade administrativa, deve ser proposta pelos Conselhos Nacional de Justiça e do Ministério Público. A partir daí, em no máximo 30 dias, será feita uma representação ao Ministério Público para a perda do cargo. A ação terá prioridade de análise e poderá ser determinado, em caráter liminar, o afastamento do profissional das suas funções. Já no caso de crimes hediondos, que são os mais graves, o afastamento será imediato, como explicou Blairo Maggi.
No caso de crimes hediondos e equiparados, corrupção ativa, passiva, peculato, na modalidade dolosa e concussão e outros ilícitos graves definidos em lei complementar, o magistrado ou membro do Ministério Público será colocado em regime de disponibilidade com subsídios proporcionais enquanto corre ação judicial, não se aplicando a sanção disciplinar de aposentadoria.
A pena de demissão deverá ser decidida pela maioria absoluta dos Conselhos Nacional de Justiça e do Ministério Público e pelos tribunais por onde for analisada. As penas administrativas não isentam os profissionais de responderem criminalmente pelas ações praticadas.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.